Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia, e nessa 20ª edição do DigCast teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para seus inscritos.
E aí pessoal, bem-vindos a mais um DigCast, vamos bater mais um papinho aqui sobre... Dessa vez, Zelda Breath of the Wild com o Barril, o cara dos YouTube aí, dos podcasts no YouTube brasileiro, e com um convidado mais que especial, Lepesquare Square. Manda bala, Lepesquare.
Salve, salve, galera. Alexandre Lepesquare na área aí. Vamos participar aí desse podcast, né, o DigCast. Vamos falar nada menos aí de Zelda Breath of the Wild. Agradeço desde já o convite aí, Diego e Heraldo, muito obrigado. Espero que a galera curta aí, porque a gente vai falar de um dos jogos mais bem avaliados e marcantes dessa geração, né?
Seja bem-vindo novamente ao DigCast aí, Alexandre Lepesquare Square, você que já fez uma participação aqui nesse quadro. E galerinha, nessa 20ª edição vamos falar aqui sobre o Legend of Zelda Breath of the Wild. Vamos falar sobre as nossas experiências e convivências com esse jogo. Vamos falar também das influências e referências que esse jogo utiliza de algumas franquias aí do mundo dos games. Vamos comentar aqui também da importância desse jogo tanto para a Nintendo quanto para o Switch, e principalmente para a indústria do mundo dos games. E vamos falar entre essas e outras coisas aqui nessa 20ª edição do DigCast. Então vamos lá galera, começar a 20ª edição do DigCast e falar sobre um dos jogos mais bem avaliados dos últimos tempos, Zelda Breath of the Wild. Lançado juntamente com o Nintendo Switch, o Breath of the Wild ele teve importância tanto para o Nintendo Switch quanto para a Nintendo, porque ele moldou e mudou toda a indústria aí do mundo dos games, não foi isso, Diego?
É um jogo muito importante para a Nintendo, para a comunidade em si, né? Uma comunidade que estava meio parada, estabilizada. A gente está vendo uns jogos aí muito padrões, e a própria série mesmo, a própria franquia de Zelda estava bem padrão mesmo, e a Nintendo mudou muita coisa nesse jogo, e as coisas que ela mudou foram com influências, umas com influências, outras não. Isso é uma mudança gigantesca para melhor, e o público abraçou essas mudanças, e o jogo aí está tanto sucesso como a gente está vendo aí, tanto em crítica quanto em jogadores.
Agora, Alexandre, a gente que acompanhou toda a trajetória aí do Breath of the Wild, desde quando ele foi mostrado pela primeira vez na E3 de 2014 até o seu lançamento em março de 2017, é inevitável dizer que o Zelda Breath of the Wild ele foi o jogo mais ambicioso da Nintendo dos últimos tempos, você concorda?
Concordo sim, Heraldo, e fiquei bem surpreso, né? Tamanho do jogo que a Nintendo conseguiu construir, você vê aí a topografia, os ambientes são muito variáveis e gigantesco, e ela conseguiu cumprir aquele objetivo que ela citou, né? Qualquer lugar no mapa que você olhar, qualquer lugar no horizonte que você olhar, você consegue explorar e ir até aquele lugar, né? Então, um projeto assim que a Nintendo conseguiu... Pelo que eu ouvi deles, né, se eu não me engano, o Aonuma disse, eles conseguem fazer um projeto desse agora em 3 anos. Então, foi algo que a Nintendo aprendeu, e eu acho que agora a gente pode esperar nos próximos jogos da série, né? E agora devemos ver algumas franquias da Nintendo também beber um pouco dessa fonte aí do Breath of the Wild, que exigiu bastante do time interno deles, e foi um aprendizado muito grande, não só para eles, como também para a indústria, né?
Lembrando que o Zelda Breath of the Wild, ele é o jogo mais bem avaliado dos últimos tempos, foi o jogo que levou mais nota 10 nas suas avaliações, se eu não me engano no Metacritic ele tá com 97 pontos de 100 possíveis. E Diego, eu lembro que bem antes desse jogo ser lançado, o próprio Aonuma falou que seria um grande desafio, tanto para a Nintendo quanto para ele, que trabalhou nos últimos jogos dessa franquia, em fazer o primeiro jogo da franquia Zelda totalmente de mundo aberto. E não dá para negar que ele fez um trabalho extraordinário, porque se a gente vê a física, né, e a inteligência artificial desse jogo, é uma coisa realmente sobrenatural. Você concorda?
Sim, total. É um dos grandes chamariz do jogo, né? A física e a interação que você tem com o cenário é coisa linda demais. E vale ressaltar aqui uma curiosidade, que chegou um momento do desenvolvimento do jogo que o Aonuma, a Miyamoto e a equipe de desenvolvimento parou e pensou: beleza, a gente tem dois caminhos a seguir. Vamos focar em um gráfico bonito, vamos focar no desempenho do jogo mesmo, em questão de gráfico e beleza, ou vamos colocar mais recursos no jogo, né? E a galera conseguiu seguir pelo caminho, decidiram seguir pelo caminho dos recursos. E a gente consegue ver isso agora. Essa física maravilhosa, a interação com o cenário, é tudo que a gente vê no Zelda Breath of the Wild, que é tão único, né? Tipo, você consegue pegar uma tocha, acender numa fogueira e colocar no chão pra botar fogo no mato. Se o vento tiver, sei lá, pra direita, aquele fogo vai se alastrando pro mato pela direita, gera uma corrente de vento de baixo pra cima, que você pode pular, e com aquela corrente de vento seu paraglider consegue flutuar ali, você consegue atirar, enfim. A interação é demais, até mesmo nos NPCs. Não sei se quem tá aqui assistindo, escutando no caso, já jogou, já viu o gameplay que isso acontece. Tem alguns monstros no cenário que eles estão lá em volta da fogueira, na basezinha deles lá, e, tipo, as armas estão espalhadas, sabe, por ali. Eles não estão com as armas na mão. Aí, quando eles sentem alguma aproximação, eles correm pra pegar as armas, porque eles viram que tem algum perigo. Aí, se você bater nele, ele tiver com pouca vida, e ele foge de você, vai lá no acampamento, come uma comida e volta com a vida recuperada, sabe? Então, a inteligência artificial, a física, toda a interação, tudo isso torna o jogo único. E eu acho que a escolha da Nintendo em focar nisso em vez de gráfico é muito acertada. Porque a gente tem um gráfico bonito, aceitável. Poderia ser melhor? Poderia, mas é um gráfico muito bonito. E a arte do jogo ajuda o gráfico a ficar mais bonito. E temos toda essa diferença que fez Zelda Breath of the Wild ser único, né, hoje no mundo dos games.
O próprio sucesso do Nintendo Switch, ele se deve a uma parcela aí do próprio Zelda Breath of the Wild, né? Porque além de ter sido o jogo mais bem avaliado dos últimos tempos, ele foi o grande chamariz pro pessoal comprar o Nintendo Switch. Então, se o Nintendo Switch hoje fez sucesso, a gente viu aí que recentemente a Nintendo liberou os dados do seu balanço fiscal, que terminou no final de março, a gente viu que o próprio jogo Zelda Breath of the Wild vendeu até mais do que o Switch, que foi um totalmente Stranger Things, não é isso, Digno da Bahia?
Total Stranger Things, cara. Eu diria que o Zelda Breath of the Wild é o primeiro... Assim, vamos fazer uma lista do que o Switch tá vendendo muito. Primeiro é Zelda, né? Porque o jogo impressionou toda a comunidade gamer. Quem não tinha Nintendo, quem tinha Nintendo. Né? Quem é nintendista, quem não é nintendista. Isso desde quando foi apresentado na primeira E3, no Video Game Awards e aquela E3 focada. Né? O Zelda Breath of the Wild ganhou vários prêmios antes dele ser lançado. Então... o Zelda foi o primeiro da lista, né? Switch vendeu bem por quê? Zelda, em primeiro lugar. Aí tem diversas outras listas que não vem ao caso aqui, que o podcast não é de Switch, é de Zelda. Mas ele é um dos grandes responsáveis, sim, pelo sucesso do Switch, com certeza.
Agora, Alexandre, você que é acostumado a jogar uma variedade de jogos aí, tipo Dark Souls, The Witcher, não dá pra negar que uma das coisas, né, mais importantes que a gente vê nesse Zelda Breath of the Wild é as influências e referências de outras franquias renomadas como Dark Souls, como Assassin's Creed. O que foi que você achou dessa junção, né? Que na verdade a Nintendo pegou o que tem melhor da franquia Zelda em si e incluiu vários elementos, né, da franquia Assassin's Creed, da franquia Dark Souls, do próprio Skyrim. Você achou o que dessa conjuntura aí?
Cara, eu achei que fez muito bem para a franquia. As mudanças que eles tiveram coragem de tomar, né, questão de você tem o inventário agora, você tem as comidas, pode combinar as mesmas, tem roupa para várias coisas, roupa pesada para você enfrentar determinados inimigos, tem a roupa para o frio, para o calor, são coisas que a gente gosta. E, enfim, ele bebeu um pouquinho de várias fontes, né? Eu arriscaria dizer que ele tem ali um pouco de Dark Souls, mas Dark Souls tem um pouco de Zelda. Porque se você pegar a essência de Dark Souls, eu me arrisco a dizer que eles foram a essência do Zelda de NES. É, se você jogar o Zelda NES, você vai ver muito de Dark Souls naquele joguinho 2D muito antigo, cara. Porque cada ambiente que você ia, os inimigos, vinha aquela rinca de inimigos e eles podiam te matar muito facilmente. E você podia explorar qualquer lugar e você entrava dentro das dungeons na sequência que quisesse. É claro, algumas dependiam de alguns itens que você tinha que buscar em outros lugares, mas ele era quase não linear. Tipo, você podia ir para qualquer lado, explorar praticamente tudo. E, enfim, ia ter áreas que você ia passar mal, porque tem bichos mais fortes. E o que eu vejo é que Dark Souls pegou isso do Zelda NES, só que trouxe aí de forma própria, né? E Zelda Breath of the Wild reviveu isso, essa experiência lá do Zelda NES, né? Agora a gente vê também um pouco de The Witcher, vê na parte das dungeons, a gente vê um pouco de Shadow of the Colossus, né? Porque as dungeons são todos colossais, né? Eu achei bem interessante. Então, são coisas que eu achei que foram positivas para a série, deram um amadurecimento muito grande aí que a série tava precisando, Herói.
Eu acho que não sei se amadurecimento é a palavra certa, porque em critério de dungeon e puzzle, essas coisas, o Zelda era mestre, assim. Eu acho que os jogos que eu joguei, sempre os dungeons de Zelda eram super boas. Mas eu acho que essa troca foi muito importante. Foi muito importante pra franquia em si, por quê? Porque ela tá precisando de um refresh, né? Ela tá precisando de uma pincelada nova, porque a mecânica de Zelda era repetida desde Ocarina of Time. Por mais que cada Zelda era diferente, tinha um adendo, né? Mas você pegar o Ocarina, o Wind Waker, Twilight, Skyward Sword, tipo, a premissa é sempre a mesma. É sempre a mesma coisa. Tipo, é sempre linear, você tem as dungeons, que pega item, que cria item, desbloqueia não sei o que, pra você conseguir passar da certa dungeon. É praticamente a mesma coisa. Os itens sempre padrões, o tipo de batalha padrão, então... não que fosse ruim, não, eu gosto de Zelda. Zelda é minha franquia preferida, mas tá precisando de um ar fresco na franquia. E uma coisa que foi muito importante, que esse ar fresco, tirando as inovações que a galera também fez, beber de outras fontes, como jogos maravilhosos que o Lepesque citou, ajudou a boa aceitação do público fora Nintendo, do público fora Zelda. Então foi importante pra franquia porque precisava desse ar fresco e porque a galera que não é nintendista, que não é fanática de Zelda, olhou com bons olhos o jogo e falou, pô, cara, isso aqui tem coisa de outro jogo, tipo, se sentiu confortável. Porque um cara que joga videogame, que não conhece a Nintendo, que não joga Nintendo, muitos deles não se sentem confortáveis em jogar Zelda. Porque é uma mecânica diferente, assim, se eu for analisar com os jogos atuais. E esse refresh, assim, essa diferença, eu acho que ajudou pra aproximar um público que a Nintendo não tinha.
Outra coisa que ficou nítida também, Diego, foi a questão da quebra de paradigma. E aproveitando até para pegar um pouco do que você falou, que foi essas inclusões dessas mecânicas novas para atrair outros públicos, o que a gente mais teve nesse Breath of the Wild foi a quebra de paradigma. Por mais besta e mais boba que possa ser, ela se encaixou perfeitamente na proposta do jogo. Tipo, o Link pular, o Link poder escalar, a questão de quando você utilizar uma arma e a depender do dano que você der nessa arma com seu inimigo, ela quebrar. Eu vi que algumas pessoas reclamaram disso, que foi a questão de sempre que você tá com a arma, a depender da quantidade que você utiliza a mesma e no inimigo que você utilize, ela quebra. Eu vi que algumas pessoas reclamaram isso, só que pela variedade, pela quantidade de armas que você pode pegar no jogo, eu achei que isso se encaixou perfeitamente no jogo. Você achou o que, Alexandre?
Cara, em alguns momentos eu tive um sentimento misto, né? Em alguns momentos dava pena de uma arma específica quebrar tão rápido, mas é o que você falou. Em outros momentos, você vê que tem muita arma espalhada no mapa e constantemente seu inventório tá renovado, né? Então, às vezes você sente, porra, que arma massa, cara. E aí fica com dó, né? Porque daqui a pouco ela quebra e você não tem mais ela. Isso é ruim, né? Mas há alguns pontos também, assim... Por exemplo, se eu quiser começar no início do jogo e pegar uma arma foda pra poder jogar, ainda assim essa arma foda vai durar pouco, né? Então, é o que eu falei. Eu tive um sentimento misto. Eu não sei dizer se talvez poderia, na minha visão, talvez possam melhorar ainda um pouco essa ideia inicial deles nos futuros jogos, eu acho.
Eu acho que faltou um ferreiro, tá? Eu sei que a ideia é boa, você catar a arma tudo quanto é lado, você pode pegar a forte, a fraca, e a lua sangrenta faz tudo voltar. Então, se você pegou todas as armas boas do jogo, só espera a lua sangrenta passar, que você vai lá e pega de novo. Só que eu acho que tinha que ter um ferreiro, porque você acaba ficando meio desgastado, sabe? Você, pô, teve um trabalho do cacete pra poder pegar uma arma, tá com o seu inventário bonitinho. Beleza, se você usar ela até quebrar, quebrou, um abraço, espera a lua sangrenta. Mas se você guardar todas as suas armas vermelhinhas no seu inventário e lá no ferreiro da cidade, nem que só tenha um ferreiro, sei lá, que seja difícil, mas você ter um ferreiro, eu acho que agregaria um pouco no jogo, ficaria, perderia esse sentimento misto que o Leopard Square teve, sabe? De você ter uma arma tão querida e ela quebrar e você ter que voltar pra poder pegar.
Dark Souls faz, né? Você tem uma arma que você gostou do estilo dela, né? Ah, não, gostei. Essa é uma arma pesada. Eu vou ficar mais lento quando eu usar ela. Mas esse é meu estilo de jogo. Aí eu vou lá no ferreiro, vou tentando dar os upgrades nessa arma, tentando deixar ela mais forte. Apareceu no decorrer do jogo uma arma mais interessante, eu posso estar trocando. E aí é uma coisa que eles podem também, com o tempo, como existem roupas para certos tipos de inimigo, pode ser que existam espadas boas para lutar contra inimigos específicos. Ah, esse inimigo é muito rápido, se eu usar uma espada pesada, eu vou apanhar para ele. Eu acho que é uma coisa que eles podem, mais uma vez, é aquela palavra, né, amadurecer e melhorar essa ideia inicial que eles tiveram das armas. Eu acho que dá para melhorar, sim.
Agora falando um pouco sobre a importância do Breath of the Wild tanto para a Nintendo quanto para o Switch, principalmente para a indústria do mundo dos games. Para a Nintendo e para o Switch a gente já comentou aqui no começo do cast, né? Porque o Nintendo Switch ele fez muito sucesso devido também ao o fenômeno do Breath of the Wild, por ter abalado aí a indústria do mundo dos games. Agora, a importância desse jogo, principalmente para a indústria, em requisito de jogos de mundo aberto, eu acho que o fator que ficou mais registrado foi a questão da liberdade. Eu que sou acostumado a jogar alguns jogos de mundo aberto, eu não lembro de ter tanta liberdade para você fazer a história do jeito que você quer. Diego, você acha que essa questão da liberdade que o Breath of the Wild deu aos jogadores, porque eu principalmente eu finalizei o jogo de dois modos completamente diferentes. Eu comecei o jogo por um local e depois que eu finalizei eu comecei o jogo novamente por um outro lugar totalmente diferente, fazendo um percurso totalmente inverso, vamos assim dizer. Você acha, Diego, que pelo impacto que o Zelda Breath of the Wild fez aí no mundo dos games, você acha que pode virar tendência não só para Nintendo, mas também para as empresas que fazem jogo de mundo aberto, dar essa liberdade para os jogadores depois do Breath of the Wild?
Então, não sei. Não sei te dizer. Mas o que eu posso falar é o seguinte, é complicado. Por quê? Porque se você pegar a liberdade do Zelda Breath of the Wild, teve um preço. Né? Um preço que a Nintendo abriu a mão da própria franquia. Zelda era linear, porque Zelda sempre teve uma história muito focada, sempre teve uma história muito intensa, né? Qualquer Zelda que você pegar é assim. E o Breath of the Wild, ele teve que abrir um pouquinho a mão disso para justamente ter essa liberdade. Porque você conseguir jogar o jogo de qualquer lado, a Nintendo teve que fazer o seguinte: olha, a história ela tá espalhada nesse mundo imenso, que você pode explorar da forma que você quiser. Se você quiser saber a história toda completa, você vai ter que explorar esse mundo inteiro. Se você não quiser, você vai poder jogar o jogo sem saber metade do que aconteceu. Você pode zerar o jogo sem saber exatamente o que aconteceu de fato com todo mundo que tá envolvido na história principal, entende? Então, eu não sei se todos os jogos vão querer abrir mão da história, tanto quanto Zelda abriu. Se você pegar os jogos anteriores. Então esse é um problema. Mas eu sei que o Zelda Breath of the Wild realmente mudou o conceito de mundo aberto, justamente por, além dessa você poder fazer o que você quiser, a hora que você quiser, e o jogo do início ao fim de forma diferente várias vezes, é aquilo que a gente falou, além da física e tudo que você puder mudar, a interação do cenário, eu acho que ele mostrou que um jogo, pra ser bom, não precisa ser um tipo uma super mega hiper produção de cinema, sabe? Você não precisa ter um jogo super mega realístico, você não precisa ter um jogo super mega violento pra poder ser um jogo de sucesso. O Zelda Breath of the Wild focou no quê? Na experiência que o cara ia ter jogando aquilo ali. A recompensa que o cara ia ter explorando cada parte do mapa. E isso é uma coisa que eu acho que vai revolucionar, sim, ou pelo menos as empresas tinham que incorporar isso. Olha, eu não preciso fazer um jogo ultra mega realístico, com paisagens como se fossem paisagens reais, e esquecer do mais básico, o gameplay. Né? O Zelda é um pixel shader, tem seus problemas, teve vários problemas técnicos que foram consertados com patches e tal, mas ele faz o cara ficar agarrado ali 2, 3, 4 horas seguidas, porque cada canto que ele explora é recompensador para aquele cara que tá jogando. Eu acho que essa mensagem que o Zelda passou para a comunidade, e isso que as empresas têm que absorver, que o jogo ele tem que ser bom para o cara jogar, tem que prender aquele cara que tá jogando, não prender o cara que tá jogando pelos primeiros 15 minutos de gráfico ou pelos primeiros 15 minutos de enredo, sabe? O jogo não precisa ter 3 horas de cutscene para ser um jogo bom, ele tem que ser um jogo que o cara fique preso ali e fique entretido naquela jogatina e um mundo aberto que te recompensa. Acho que essa é a mensagem que o Zelda passa para a comunidade em geral.
E você, Lepesquare, você acha que os próximos jogos de mundo aberto, porque o Aonuma já informou que o próximo Zelda provavelmente vai ter essa mesma pegada, né? A questão da liberdade vai possuir praticamente a mesma fórmula do Breath of the Wild. Mas você acredita que alguns jogos de mundo aberto possa adquirir essa nova questão da liberdade de exploração e de como você possa fazer a sua própria jornada, assim como é o Zelda Breath of the Wild?
Que nem o Diego falou, e eu vou ter que concordar, né, nesse ponto aí. A questão desse modelo de jogo não é fácil de se fazer. Eu acho que já vai ser um desafio muito grande para a própria Nintendo fazer um Zelda posterior a Zelda Breath of the Wild. Porque... E agora, cara? O próximo jogo também vai ter memórias espalhadas por aí que você tem que encontrar. E aí você começa a criar um ciclo de repetição novamente, que é o que a Nintendo não quer para a série. Eles conseguiram com esse jogo quebrar a linearidade que a série vinha tendo nos últimos jogos, de você seguir um caminho certinho, usar os itens certos, fazer tudo sempre do mesmo jeito. Agora eu vejo que isso vai ser um desafio muito grande, porque como é que eles vão repetir um mundo gigantesco de novo, mas com a história que faça sentido? É complicado, isso aí vale mesmo para qualquer jogo, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a Nintendo vai conseguir resolver essa equação matemática aí. Agora, até para outros jogos, eu acho que eles vão tentar, sim, repensar um pouco do mundo aberto. Uma coisa que eu gostei muito no Zelda Breath of the Wild foi a inteligência que eles tiveram para usar o Sheikah Slate. Você consegue marcar por exemplo, você pode marcar as shrines com várias cores, e elas viram guias para você não se perder tanto no mapa. Mas isso aí é para um cara que quer jogar ainda no... Vamos dizer que é um modo normal, né? Se o cara quisesse jogar esse jogo aí na vera mesmo, assim, o cara que tem tempo para estar jogando, ou que não está com nenhuma pressa de zerar, ele simplesmente pode desabilitar o mapa, né? Ele desabilita o modo Rude lá, e aí ele pode jogar totalmente livre esse jogo, sem guia, sem nada. Então ele não vai ter aquele mapinha para se guiar, vai ser uma exploração totalmente livre. E eu acho que essa experiência deve ser fantástica. Infelizmente eu não tenho tempo para isso hoje em dia, para poder estar jogando assim. Eu vou jogando naquele modo padrão, mas admito que em algum momento da minha vida eu acredito que eu vou jogar dessa forma. E, enfim, isso aí foi usado de forma genial. E outra coisa que eu gostei do Sheikah Slate é que você tem várias marcações, né? Você tem os símbolos lá, você tem um símbolo de espada, um símbolo de rúpias, né? Você tem o símbolo de inimigos, coisas que você pode marcar no mapa aonde você tá passando, você pode estar colocando aquelas marquinhas para você não se perder, porque o mapa é literalmente é gigantesco. Isso aí foi muito inteligente e eu nunca, pelo menos, me lembro de ter visto isso em mundo aberto. Talvez exista e eu posso estar falando besteira aqui. Mas eu achei muito inteligente porque... Ah, eu tô precisando de mineral. Onde que eu volto agora? Aí o mundo é tão grande que você não se lembra. Você olha no mapa, opa, eu marquei aqui. Essa área do mapa aqui tinha minerais bons para eu ganhar dinheiro. Ah, onde que eu consigo aquela espada... de fogo flamejante lá, eu não lembro onde estava, marquei aqui no mapa com o símbolo da espadinha, é só voltar lá e buscar. Então, isso aí é uma coisa também que a galera pode aproveitar em jogos de mundo aberto, e a questão de explorar tudo, montanhas, seja lá o que for, vai ser complicado de como que eles vão explorar isso, né? Porque pode também soar como cópia de Zelda Breath of the Wild. Então, foi legal o que a Nintendo fez, mas as outras produtoras vão ter que ter ainda mais inteligência para evoluir isso, aproveitar o que a Nintendo criou. Eu acho que isso é positivo. A gente pode ver mundos abertos ficando cada vez mais interessantes, né, daqui para frente.
Agora, Diego, a questão da linha do tempo da franquia do Legend of Zelda sempre foi bagunçada, né? Inclusive, na última edição que a gente falou aqui, que foi uma edição especial, 30 anos da franquia Legend of Zelda, a gente tentou decifrar em qual ordem cronológica estaria o Breath of the Wild. Mesmo hoje, depois que a gente finalizou o jogo, fica difícil de a gente meio que cravar onde exatamente está o Breath of the Wild dentro aí da ordem cronológica da franquia, não é isso?
Fica complicado, porque a Nintendo misturou muita coisa. E, sinceramente, acho que até dá pra fazer eu fiz um vídeo, né, de minha teoria de onde fica a timeline antes do jogo sair. E me embasei em tanta coisa, assim, que eu até me surpreendi comigo mesmo. Mas, atualmente, eu não sei se aquele vídeo é válido, porque o jogo tem tantas referências, sabe? De tantos jogos. E acho que a que mais me marcou, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, eu não vou falar o porquê, porque senão vou dar spoiler, não quero dar spoiler nesse vídeo. Mas tem umas coisas que me remetem muito ao Light Princess. Então eu tenho que estudar esse jogo, esse Zelda. Por que eu fiz o Zelda? Eu joguei ele, zerei com 50 e poucas horas ao vivo aqui no canal. Agora eu tô com praticamente 30 horas jogando no Switch. Pra ter outra noção, quem não jogou, quem jogou, eu saí do platô, não fiz mais nada. Eu saí do grande platô, que é a parte inicial, é obrigatória. Nem fiz a missão, continuei com a missão. Eu só tô explorando. Tô quase 30 horas só explorando antes de fazer a missão mais básica. Então, eu tô aproveitando, eu tô curtindo o jogo. Mas em algum momento eu vou tentar fazer essa teoria. Mas é tanta ponta solta, é tanta referência, que é difícil, cara, você seguir uma linha de raciocínio. Eu acredito que a Nintendo, mais pra frente, deve dar uma deixa. Se bobear essa quest nova que vem aí na DLC, pode ser que ajude a isso, mas como diria no Oscar, eu prefiro não opinar.
Alexandre, teve uma questão que foi levantada tanto pela mídia especializada quanto pelos fãs da própria franquia do Legend of Zelda, foi a questão de que se o Breath of the Wild realmente era o melhor Zelda de todos os tempos ou o maior de todos os tempos. Na sua opinião, você coloca o Breath of the Wild acima do Ocarina of Time em termos de qualidade técnica e em termos de importância do mesmo, tanto para a Nintendo quanto para a indústria do mundo dos games?
Cara, essa pergunta aí é a pergunta dos 10 milhões de reais, né? É uma pergunta difícil de responder, mas para mim, como fã da franquia, é quase um empate técnico esses dois jogos. Mas eu ainda... É como se a gente que assiste lutas e tal, né? Como se o Zelda Ocarina of Time tivesse dado alguns golpes a mais, ele ganha tecnicamente. Pra mim ainda, ele é ainda o melhor jogo da franquia. O jogo que a Nintendo mais acertou de todos, né? E alguns desses motivos que eu vou apontar, eu praticamente eu não consigo achar defeito. Eu não consigo colocar defeito no Zelda Ocarina of Time. Ele é um jogo praticamente perfeito. E assim, eu vejo o Breath of the Wild como a evolução que a franquia precisava. E todos os jogos que foram feitos, eu não sei se os jogos 2D, mas os jogos 3D que foram feitos depois de Ocarina of Time se basearam nele como referência e tentaram ser tão bons quanto ele e não conseguiram. Mas a Nintendo sempre usou ele como referência. Agora eu tenho certeza absoluta que a referência meio que mudou. Agora a Nintendo vai usar como referência o Breath of the Wild. Porque eles conseguiram dar aquele passo que há muito tempo eles estavam tentando e não estavam conseguindo, né? Mas ainda assim, a representação da importância do Ocarina of Time como um todo para a indústria foi mais importante, ao meu ver, do que o Zelda Breath of the Wild, né? A evolução que ele conseguiu, ele era um mundo aberto naquele tempo, com suas devidas proporções, ele já era um mundo gigantesco, onde você conseguia fazer muitas coisas, você ia lá na montanha, subia até lá no pico da montanha, você tinha a área lá dos Horas, você tinha Lost Woods, você tinha variações, muitas coisas para fazer, inclusive a mecânica da Apple, né? Se você pegar naquela época, já é melhor do que a mecânica dos cavalos do Zelda Breath of the Wild, que é um dos defeitos que eu consigo apontar, por exemplo, né? A variedade de dungeons do Ocarina of Time, por exemplo, né? Você tinha, assim, a história era meio linear e tal, mas era uma variedade muito marcante, né? Porque você passava por dentro da Deku Tree, depois você tem aquela parte lá na Don Dong's Cavern, depois você tem um templo dentro da baleia, que isso é muito, muito marcante. Depois tem o templo de Lost Woods, enfim, variação muito grande. Todos os chefes são marcantes também, né? A forma que você enfrentava eles, as batalhas contra os chefes foram muito marcantes. Um instrumento, a ocarina, foi muito foda também, e todas as músicas que você aprendia nela, também a trilha sonora de Ocarina of Time é perfeita. A de Breath of the Wild também é muito, assim, muito marcante. A Nintendo conseguiu encaixar muito bem com a ambientação do jogo, né? Mas ainda eu vejo Ocarina of Time como um jogo perfeito. Tipo, não tem como você achar muitas brechas para falar mal desse jogo. A Nintendo realmente construiu uma obra-prima ali, né? A questão, por exemplo, das Gold Cthulhas, né? Aquelas aranhas, você tenta colecionar, é um desafio a mais. Uma falha que eu vejo do Breath of the Wild, que eu acho que foi até por falta de tempo, não foi proposital da Nintendo. Ela espalhou 900 sementes no mapa como uma forma de você explorar o jogo. E eu acho que isso aí foi um erro dela, porque ela poderia ter reduzido isso e sei lá, espalhado outras coisas, seja roupas pro Link vestir, seja alguns itens colecionáveis que você fale, cara, eu preciso disso. Dá um motivo assim maior do que simplesmente pegar sementes. E ao meu ver, isso não foi proposital, foi a questão também do um pouco do tempo de desenvolvimento. Para deixar ainda mais completo a exploração de você em cada centímetro desse mapa, que já vale a pena do jeito que está hoje, eles ainda precisariam de um pouquinho mais de tempo para amadurecer. Então, é possível apontar algumas falhas, né? Em Breath of the Wild, para mim, Ocarina ainda é praticamente perfeito.
Puxa, eu concordo e discordo com algumas coisas do Le Pesquet. Assim, falando de Ocarina, pra mim, Ocarina, ele realmente foi o jogo que mais revolucionou, assim. A Nintendo conseguiu trafegar o 2D pro 3D de forma magnífica e implementar no Ocarina of Time tendências que dali pra frente foram utilizadas praticamente todos os jogos 3D. Isso foi único. Isso faz o Ocarina ser único, né? Porque a transformação que o Ocarina fez, que nem o Lepesco falou, o Breath of the Wild não fez, né? O Breath of the Wild mudou, mas ele mudou mais a franquia do que o mercado de games. Como a gente já falou aqui, ele bebeu muita fonte em muitos lugares. Lugares que já tinham bebido da fonte dele, mas enfim, é uma mescla, é mais uma revolução na franquia do que no mundo de games. Ocarina não. Ocarina foi uma revolução no mercado, no ambiente de games. Então, Ocarina ganha com isso. Agora, na franquia, em minha opinião, Breath of the Wild pra mim supera Ocarina of Time. Porque eu senti, é mais uma questão pessoal, não técnica, tá? Eu senti em Breath of the Wild um sentimento que eu não sentia desde a época que eu jogava, naquela época do Ocarina of Time, sabe? Um jogo não me prendia tanto, um jogo não dava tanta vontade de jogar, não tanta vontade de explorar, como o Breath of the Wild fez, como eu jogava antigamente. Na época de Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Ocarina of Time, todos esses jogos da época de Super Nintendo e Nintendo 64, que a gente tinha aquela vontade, pegava o jogo do início ao fim, repetia, jogava 500 vezes. Eu não senti isso daquela época até hoje. E Breath of the Wild foi o jogo que me permitiu isso. Que me fez eu sentir jogando videogame hoje, com 30 anos, como eu tivesse com, sei lá, 10, 11, 12 jogando videogame. Né? Então, eu, até menos, né? Porque na época do Super Nintendo eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos. Então, é esse sentimento que o Breath of the Wild me deu. Que pra mim, o Breath of the Wild é o melhor jogo da franquia. Né? É opinião pessoal. Mas Ocarina não tem como perder o posto de mais revolucionário, porque ele revolucionou o mundo games, não só a franquia. O Breath of the Wild, pra mim, ele é perfeito em tudo que ele faz, referente à jogabilidade. Ele tem suas falhas. Por exemplo, o Lepesquia gostou da trilha sonora de Breath of the Wild. Eu já não gostei. Eu acho que a Nintendo soube colocar as músicas no ambiente certo, né? Mas não é uma trilha sonora marcante como isso é uma característica da franquia. Trilha sonora dos jogos da Nintendo em geral são muito boas. Só que a trilha sonora de Zelda sempre é marcante. Você sempre tem pelo menos uma música, que é aquela música que fica na sua cabeça o tempo todo. Tipo, a Hyrule Field de Twilight Princess, a música de Skyloft do Skyward Sword, a música da ilha lá, que eu esqueci agora, do Wind Waker, né? Então tem várias músicas, a Hyrule Field também, Lost Woods de Ocarina of Time, né? A música que, pô, é marcante da franquia. Breath of the Wild pra mim não tem isso. As músicas são muito boas, muito bem colocadas no momento que você tá. Quando você tá numa vila, é aquela música tranquila, com o ambiente sonoro de passarinhos e tal. É a música do castelo, quando você entra, que tá aquela tensão. Pra mim, a música do castelo do Hyrule Castle é a melhor música que tem no jogo. Mas, quando você tá andando no cavalo. Mas, pra mim, perdeu muito, muito. Se eu fosse listar, Breath of the Wild pra mim é um dos piores trilhas sonoras da franquia Zelda, sabe? Assim, porque, cara, você vindo de Skyward Sword e do A Link Between Worlds, que tem uma trilha sonora magnífica, o Breath of the Wild pra mim deu essa brochada referente à trilha sonora. Quanto aos cavalos, que o Lepesco falou, eu particularmente gostei do esquema de cavalo, mas eu acho que é questão de gosto também. Porque eu acho que o cavalo é como se fosse um plus ali no jogo, sabe? É você domar um cavalo, você precisa ter stamina pra poder domar um cavalo mais rebelde, você precisa ter uma interação com o cavalo, você precisa fazer carinho nele, você precisa dar comida pra ele. Conforme você vai andando com ele vai aprendendo a forma que você gosta de andar, porque o cavalo tem duas formas de você controlar, tem a forma manual e a forma automática. Se você estiver andando com o seu cavalo e você deixar ele ir sozinho, ele não vai dar de cara numa árvore, ele não vai dar de cara num precipício, se você não estiver controlando ele, se você largar o controle. Somente se você estiver com flecha na mão, arco e flecha na mão. Ele faz tudo automático. Mas se você estiver controlando ele na mão, você tem que saber se o seu cavalo tá com um ambiente assim amistoso com você e tal. Eu gostei desse lance do cavalo por ser um plus, sabe? Você ir nos estábulos, aprender mais coisas e tal. Tem um cavalo. Tem vários tipos de cavalo que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Mas eu achei bem interessante essa parte do cavalo. Mas pra quem não gosta desses plus assim, realmente fica mais chato, porque não é simplesmente você pegar o cavalo e sair cavalgando por aí, sabe? Isso pode realmente irritar algumas pessoas.
Na minha opinião, o Breath of the Wild é o melhor jogo da franquia Legend of Zelda, porém não é maior do que o Ocarina of Time. É inevitável dizer que o Breath of the Wild ele pegou vários elementos e mecânicas da própria franquia do Legend of Zelda, de alguns jogos também aí do mundo dos games, e melhorou questões de física, a questão da inteligência artificial do próprio jogo e dos NPCs, vamos assim dizer, e também a questão da própria liberdade do mesmo, né? Durante o SDigcast a gente falou sobre vários aspectos que faz com que esse jogo seja um dos melhores jogos de todos os tempos, mas na minha opinião o Ocarina of Time ele foi maior, causou mais impacto na indústria para sua época, tanto que, como o Alexandre falou, depois do Ocarina of Time, todos os jogos de aventura em 3D praticamente se moldou tendo como base Ocarina of Time. Mas de qualquer forma, o Breath of the Wild mostrou que a Nintendo ainda tem o poder de revigorar uma franquia, né? Uma das maiores franquias aí do mundo dos games, não só da sua empresa, conseguiu incluir mecânicas novas e implementou isso na própria jogabilidade desse jogo. E a gente espera que o próximo Zelda seja tão grandioso quanto o Breath of the Wild. Enfim, galerinha, estamos chegando ao final da 20ª edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente quero agradecer a todos os ouvintes e todos os inscritos aqui do canal DigPlay. A gente evitou de dar muitos spoilers do Breath of the Wild para não estragar a jornada, né? E a experiência também de algumas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de jogar essa obra de arte. Quero pedir desculpa pela ausência aí das edições do DigCast. Hoje não tivemos a presença aqui do nosso amigo Koguma. O Koguma está com alguns probleminhas técnicos aí com seu notebook, está meio offline, mas a gente espera que ele possa voltar o quanto antes. E Diego, se despede aí dos seus inscritos.
Galera, muito obrigado a todos que participaram e esperaram pacientemente aí uma nova versão do DigCast. Muito obrigado a todos. E mais uma vez, agradecer ao Barril por fazer possível esse DigCast acontecer. Ele que esquematiza tudo aqui. Né, o Barril, como eu sempre falo, é o cara dos podcasts do YouTube brasileiro. Agradecer mais uma vez ao Lepesquare pelo convite de participar dessa edição tão especial que é de Zelda Breath of the Wild, beleza? Então, Lepesquare, vai que é tua, fala com a galera aí e faz o jabá do teu canal.
Pô, foi uma honra participar nessa edição, né, falar dessa franquia tão querida por todos nós aí. Valeu mesmo, espero que o pessoal curta. E eu acho que se a gente fosse falar mesmo desse jogo aqui, cara, dá pra render vários podcasts, né? Porque são muitos detalhes. Se você for começar a falar de easter eggs, se você for falar de teorias, tem muito assunto ainda que dá pra render o Zelda Breath of the Wild, mas já é um bom início de conversa esse podcast aqui, já deu pra gente tocar em vários pontos importantes, né? E agradeço aí pelo convite, mais uma vez. Convido a galerinha aí que tiver interesse em conhecer o meu canal no YouTube, né? Chama Canal Pronto pro Jogo. Acho que o pessoal vai deixar aí na descrição. Lá eu não falo só de Nintendo, mas eu falo também de Nintendo, falo de Sony, Microsoft, da indústria como um todo. E você vai ver bastante coisa de Zelda lá também, porque é uma franquia, a minha franquia favorita, né? E é isso aí, convido vocês a dar um pulinho lá. Espero que vocês curtam essa edição, deixa aquele like para ajudar a galera e valeu, pessoal.
Quero agradecer novamente aos nobres inscritos aqui do canal DigPlay, aos nobres ouvintes que ouviram essa edição do DigCast. Agradecer ao Alexandre Lepesquare por ter aceitado novamente o nosso convite. Eu espero que ele tenha gostado aqui do bate-papo e a galera também. E quem quiser conferir aí um projeto que eu faço parte, que é a Rádio Barril, inclusive saiu até uma edição aqui no canal do DigPlay, dá uma conferida aí, busca aí no YouTube Rádio Barril, que é um podcast onde eu falo sobre as notícias atuais do mundo dos games. Então dá uma procurada e dá uma conferida também. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido mais uma edição do DigCast. Forte abraço a todos, até a próxima aí, valeu!
Valeu!
Valeu!